Olá, querida amiga. Olá, querido amigo. Sinto-me preso num triângulo dourado. Já há bastantes anos que me movo neste triângulo e com este triângulo como fronteiras. E estou a olhar para mim e observar que, quando tomei esta noção de onde me movia, dos limites, que já vou explicar, que já se mantém mais ou menos, talvez há uns 10, 15 anos, talvez 10 anos, e dei por mim a pensar que se calhar estou preso nesse próprio triângulo. E alguém quase obcecado pela liberdade. Aliás, um dos vértices do triângulo é a liberdade. Sentir-se preso é um paradoxo brutal que me assiste e que eu trago nessa reflexão de que o que é que nos faz sair, alargar a nossa zona de conforto, os nossos limites, a nossa zona de atuação, os nossos princípios, os nossos valores? Como é que eles se definem e refinam? Que referências é que precisamos de ter? Porque a ameaça permanente de uma palavra maldita, de uma reação distraída ou que nos fere, de um evento que nos provoca descontentamento, frustração, tristeza, raiva. Este tipo de ameaças são permanentes. E são essas ameaças que, perante o que nos provocam e perante a forma como reagimos, e aí é a vida sempre a testar-nos, perante a forma como reagimos, nos dizem onde é que nós estamos e o que é que estamos a nutrir e a cultivar. E o que eu noto é que esse triângulo, cujos vértices são amor, verdade, liberdade, esse triângulo, quando é ameaçado, toca uma campainha interna que me diz: a verdade não está a ser honrada, a liberdade está a ser posta em causa, o amor está a ser coberto e a ser fechado. E começando pela liberdade, nesta era em que estamos, era no sentido, em termos temporais, micro, não é? Nesta época em que, por exemplo, em Portugal se celebram 50 anos de democracia e parece haver uma tendência para mudança de ciclo, uma ameaça de mudança de ciclo, a nível internacional também. Eu sinto logo, ok, este meu triângulo onde eu estou preso dentro está a ser ameaçado. Porque eu sinto que uma das arestas que estes três vértices, verdade, amor, verdade, liberdade, são também três arestas, amor, verdade, liberdade. Uma das arestas está a ser posta em causa, está a ser pedida para ser largada. Será que eu posso? Será que o convite é redefinir o meu conceito de liberdade quando tanta gente e um contexto tão forte me estão a dizer, afinal, a liberdade, como tu a vês, não é a liberdade de tanta gente e de tantos decisores. E como é que isto me afeta, então? Como é que me pode afetar? Outros conceitos, outros limites de liberdade. Porquê é que eu hei de considerar que os meus estão corretos? E se a tendência, face à norma, face à média, a minha tendência é de liberdade mais aberta, quase ilimitada, coloco-me quase nesse extremo. Como é que eu posso conversar, respeitar e integrar quando me dizem a liberdade não vai até aí, é muito menos do que isso? Que é o que me está a ser apresentado pela sociedade e por tanta gente. Afinal, tem que haver, o caminho é estreito, tem que haver ordem igual para todos, tem que haver, os limites de muita gente devem ser respeitados porque choca essas pessoas, elas não conseguem suportar esses limites de liberdade, então estão a fazer uma força tectónica para que os limites da liberdade em geral sejam reduzidos. Aqui um jogo de forças. E como dizia a Inês outro dia, não é uma questão de liberdade dos conceitos estarem certos ou errados, é uma questão de as pessoas se poderem sentar, as pessoas poderem dialogar sobre a liberdade para que possamos coexistir respeitando a liberdade uns dos outros. E neste âmbito, eu que já fui massacrado pelo estilo de cabelo que usava e que uso. Eu que já fui criticado pelo tipo de roupa que vestia e visto mediante determinados contextos. Pela forma de comer, pelo que comer, pelos amigos que tenho, que tenho. Tudo simplesmente a pôr em causa a liberdade de escolha. Porque para essas pessoas sentiam-se feridas. Porque para elas isso ultrapassava os conceitos de liberdade delas. Então, elas não querem sequer entender. Nem conseguem entender, nem conseguem pôr-se em causa para entender. Ou então simplesmente não aceitam que possa ser diferente do que aquilo que defendem para a vida. Para a sua vida e implicam que a vida dos outros também o seja. E o convite está a voltar a ser assim. Será que eu estou preso? Será que me estão a prender ainda mais ou será que sou eu que estou preso? E esta é uma questão que te coloco também, que me coloco a mim. Porque, por outro lado, eu estava a lançar e vou organizar um retiro em breve de silêncio, em que a frase que me surgiu foi quando o teu silêncio se funde com a tua liberdade. E depois, nos requisitos, que é um silêncio que envolve um retiro que envolve também algum detox digital, é um momento com muito pouca orientação, é apenas para a pessoa estar consigo. Nos requisitos, ou melhor, nas regras, e só colocar regras foi, epá, estou a colocar regras. Então, se estou a colocar regras num retiro que defende a liberdade, estou a colocar regras porquê? Para preservar os meus limites de liberdade? Porquê? Porquê é que, por exemplo, nas regras está não fumar, não beber e não nudez? Será que sou eu que estou a impor os meus próprios limites? Será que se fosse outra pessoa, as pessoas que criticam o meu alargamento, o meu critério largo de liberdade, colocariam outros limites e estariam também legítimos? Ou será que está tudo certo? E simplesmente são propostas em que o convite é comungarmos com quem defende dos nossos próprios critérios. Quem não se sente livre e adota uma definição e um critério largo de liberdade, se calhar não são pessoas com quem eu estou. Quem tem critérios ainda mais latos de liberdade, se calhar também não são pessoas com as quais eu estou. E volto ao ponto, será que eu estou preso no meu próprio critério? Iludido que sou muito livre quando ainda há pessoas ainda com critério mais livre do que eu? Iludido que devo lutar por esta liberdade contra aqueles que tentam castrar diariamente, porque eu sinto isso diariamente, esta minha liberdade? Como é que eu me encontro? Como é que eu devo interagir socialmente com isto? E fazendo a ponte para a meditação é a liberdade. Infinitas escolhas, momento a momento, infinitas possibilidades, momento a momento. É o encontro com o desconhecido, é o encontro com um campo infinitamente aberto, um espaço infinitamente aberto e vasto, livre por definição. Como é que eu trago meditação, me movo na meditação, convido à meditação? E como é que ela se encontra com a liberdade e com os critérios que existem em mim, em quem me rodeia, no nosso próprio espaço e centro de meditação, porque tem regras nos nossos eventos? E que vão além de receber quem está comprometido com o trabalho interior e desenvolvimento humano e pessoal. Seja por diferentes nacionalidades, idades, crenças. Porque o que eu noto é que estou numa zona confortável. Luto fora do meu circuito para defender os meus critérios de liberdade, mas também restrinjo. A liberdade de outros que podem ter critérios mais latos, que existem. Fica a reflexão. Eu estou em reflexão. Outra aresta, a da verdade, é a campanha interior que nós sentimos quando não estamos a ser verdadeiros. E carregamos isso para o resto da vida. E como falei há alguns episódios atrás, às vezes esta verdade também é ilusória. E quando temos amigos, companheiros que nos mostram um espelho, um reflexo, que nos abrem outras perspectivas desta mesma verdade que nós expressamos e verbalizamos, nós conseguimos notar que muitas vezes estamos presos numa verdade porque é essa verdade que nos é conhecida ou que nos é permitida aceder. Ou a verdade, e nós sabemos disso, quem faz trabalho interior sabe que vai descobrir novas camadas de liberdade. Então, se com o trabalho que eu faço, com a investigação, com a exploração, eu vou descobrir novas camadas, ou melhor, novas profundidades, novas luzes, novos diamantes de verdade dentro de mim e na minha relação com o mundo, como é que eu posso assumir que esta é a verdade? Então eu estou preso sempre na verdade que me é conhecida agora. que me é conhecida, que me é concedida, que me é permitida ceder. Então estou preso ou não estou preso? Neste vértice, nesta aresta do triângulo dourado. Permito-me alargar? Permito-me deixar cair? Ou estou apenas atento porque quando esta verdade é posta em causa e eu reconheço? Ok. Isto é evidente. Quando esta verdade está a ser posta em causa, por mim mesmo ou por outros, eu reconheço. E aí atuo. E ajo, não posso permitir. É inegociável. Ou mesmo isto é inegociável. No outro dia, um amigo perguntava-me qual é o teu maior desafio de vida neste momento? E eu disse-lhe, espontaneamente, intuitivamente, o excesso de verdade. Verbalizar demasiada verdade. Pôr, trazer à mesa e à superfície sempre a verdade. Seja em qualquer contexto, em qualquer situação. Quando, muitas vezes, nem eu estou próprio para lidar com a verdade, porque ainda não fiz esse meu trabalho, e muitas vezes quem está à minha volta não está preparado para lidar com essa verdade. Então, o meu critério de verdade também deve ser posto em causa, porque muitas vezes afeta outros, magoa outros, coloca outros em desconforto que eles não estão preparados para lidar. E muitas vezes, isto é no sentido mais estreito, e muitas vezes eu reconheço, com a ajuda de outros, que o meu critério de verdade pode ser ainda alargado, pode ser ainda mais cristalino. Então esta aresta e este vértice é ou não é elástico? É ou não é flexível? Ou é apenas no sentido de expansão, expansão, expansão? Como, se calhar até há pouco tempo eu achava que era? Só expandir. Eu vi este triângulo dourado no sentido de expansão. E se calhar é. Se calhar continua a ser no sentido da expansão. Agora, a forma como eu me movo dentro dele é que pode ser mais elástica. Será que consigo expandir mais a liberdade, a verdade? E depois saber mover-me dentro do triângulo? Porque é esse triângulo que me suporta na alegria, na paz, na minha missão, nas minhas interações. Esse triângulo diz-me, sempre que eu saio de fora dele, ele alerta-me. Mas também, sempre que eu estou nele e entro em conflito, é porque o triângulo de outras pessoas é diferente do meu. É porque a aresta está situada de forma diferente. Então, quanto é que eu devo respeitar esse limite do outro? Ou quanto é que o outro deve respeitar e vir ao encontro do meu limite? Expandir-se a si mesmo. Ou eu expandir-me para ir ao nível do outro, que já tem um triângulo mais alargado. E eu questiono-me. E volto a dizer, o convite é conseguirmos interagir. Entendermos estas diferenças e respeitar isso. Mas isto em si mesmo não será um critério de liberdade? Não será uma definição de liberdade? Porque há outros que dizem, não. Não é para respeitar este entendimento sequer. Nem é para haver um ponto de encontro deste entendimento. É sim para seguir uma ordem. E aí, se calhar, o triângulo transforma-se mais em quadrado. Em termos figurativos. É para ficar no quadrado. E o terceiro vértice, a terceira aresta, o amor. Sem o qual... Sem o qual tudo se torna cinzento, vazio. Por muita liberdade que haja, por muita verdade, seja qual for a missão, se não há amor que nos mostra, que suporta, porque ele é incondicional, suporta qualquer missão. Suporta qualquer verdade, suporta qualquer liberdade. E suporta estas interações. Este esforço de coexistirmos está suportado no amor. Está suportado no amor que aprendemos a ter na relação com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos professores, com os nossos namoros e relações amorosas. Este amor com os nossos animais domésticos, com os nossos animais não domésticos, com os elementos da natureza, com a vida. É este amor que diz que vale a pena continuar a entender este movimento das arestas, da verdade e da liberdade, e continuar a haver um esforço para o relacionamento. Porque seja qual for a pessoa, é este amor, seja qual for a pessoa, mesmo todas estas pessoas que tentam castrar a minha liberdade, todas estas pessoas que não querem falar a verdade, que não estão dispostas a isso, há amor. O amor não está posto em causa. E o amor traz esta vertente que é: o amor não está posto em causa, mas isso não quer dizer que não possamos assumir o nosso lugar, defender o nosso lugar e afastarmos se for preciso. Afastarmos-nos e afastar outros se for preciso. Tinha uma amiga há talvez 10 anos atrás que, quando eu era assertivo, ela dizia: ok, Nuno, agora diz isso com doçura, com amor. E eu: mas isto é de um lugar doce e de amor. E ela: mas faz notar isso. E tu usaste este exemplo para trazer, além de que o amor, e já o referi neste podcast, o amor foi o resgate para as minhas ameaças perante as relações familiares, por exemplo. Foi o amor que nunca foi posto em causa quando a minha liberdade estava a ser ameaçada e a verdade não era possível trazer à mesa. E esse amor não pode ser. Não, aliás, não cai. Por definição, não cai. Nós temos sempre dentro de nós, reside em nós. Agora, há expansão, há reconhecimento e há, que é o que está aqui a ser chamado, há passo para ele ser transmitido com mais assertividade, com a espada, que é o meu novo elemento de 2025, é a espada. E confidencio aqui que é uma das minhas grandes aprendizagens para este ano. Como usar, como domar a espada para saber dizer não, para saber mostrar que me sei defender, para poder contra-atacar, se possível, sem ferir. Se possível, sempre com o amor, a espada do amor. A espada que Inês me relembra muitas vezes. Eu signo de balança, a espada que está no meio da balança. A espada da justiça. Que estou a aprender, a espada que sabe dizer não. E mostrar o não. Em prol do mundo. Em prol do amor. Em prol de não ser ferido. Porque a minha intenção não é ferir o outro. A minha intenção é não ser ferido. Mas também não permitir hipotecar a minha liberdade, a verdade e o amor. Este triângulo. A espada vai-me permitir manter-me nele. Suportado, sustentado. Não torná-lo mais rígido, frio, curto, estreito, mas sim no caminho da expansão, mas também elástico. E esta espada diz-me: se for preciso, fecha o triângulo, fecha e usa a espada. Porque tu sabes quais são os teus limites, tu sabes onde é que ele está. Agora, vive a maior parte do tempo em expansão, com ele aberto, com ele disponível, com ele não negociável, porque a tendência é quererem te fechar, a quererem tapar o amor, a quererem não expor a verdade e a querer encastrar a tua liberdade. Essa é a tendência. Voltamos aqui ao início desta partilha. É uma prisão que nos querem impor, mas é uma prisão simultaneamente que está aqui a ser revelada onde nós próprios estamos. São diferentes. Onde nos querem colocar é diferente de onde nós estamos. E onde nós nos permitimos colocar é diferente. E daí usamos a espada. E observe-me aí. Não quero ser mais ferido. Mas também não quero ferir o outro, nem atacar o outro. Então encontramos neste ponto em que a liberdade não pode ser negociada quando o outro não está disposto para entender, quando o outro não está disposto para abrir o seu próprio triângulo, quando ele se mantém num quadrado, quando se mantém dentro de parede, dentro fechado, em dogmas, crenças. Que não servem este caminho expansivo de liberdade, de verdade e de amor. Que nós fazemos um trabalho regular. Que nós trazemos este espaço de trabalho na Meditation House e aos nossos trabalhos. E à meditação. E aos nossos círculos e encontros. O principal compromisso de quem vai é ser livre, verdadeiro e de amor. Pode querer ter paz, pode querer curar coisas, mas esta tríade que ainda hoje me serve e que eu estou aqui a pôr em causa, porque não quero estar presa a ela, mas para já é o que eu conheço, que seja expansiva e possivelmente se renove, mas expansiva. Expansiva. E tu, como é que vês a liberdade na tua vida? E como é que vês a tua imposição de liberdade nos outros? E como é que vês a ameaça à tua própria liberdade? E tu, como é que vês a tua própria exposição de verdade e de, simultaneamente, de vulnerabilidade como uma força para a humanidade? Como uma força para a humanidade perceber que podemos ser verdadeiros. Vale a pena. E tu, como é que vês esse amor que reside em ti? Está ou não aceso? É possível ele estar sempre presente, mesmo que tenhas que lutar no teu contexto, seja ele qual for? Mesmo que tenhas que definir os teus limites, usar a espada ou os teus recursos, sejam eles quais forem, sem pôr em causa esse amor, sem apagar o amor, porque muito se assiste isso na sociedade, em que o amor está a ser completamente apagado por medo, por separação, por falta de empatia. Será que eu estou preso num triângulo dourado? Pergunto-me e pergunto-te. Será que tu próprio te sentes? Será que tu própria te sentes livre? Ilusoriamente, verdadeiro ilusoriamente, em amor ilusoriamente? Será que a vida está permanentemente a ser renovada para nos mostrar que em cada momento é ilusória? Para que em cada momento consigamos pôr em causa o lugar onde estamos, as crenças, os limites, a forma e mesmo o que defendemos, o que verbalizamos? Será que precisamos ter referências em nós e na vida? E que referências para suportar. Para suportar estes valores, estes princípios. Será que eles são legítimos? De onde é que eles nasceram? Será que estamos agarrados a eles? Por nós? Por uma questão social? Por uma questão quase de vaidade e de humanidade? Quando é sempre possível ir mais além de nós mesmos e destes nossos valores aqui e agora. Então devemos defendê-los com orgulho quando ainda há tanto caminho? Ou conseguimos manter-nos no tudo e no todo? E vamos terminar aqui. Conseguimos manter no tudo e no todo? Será que eu consigo? Porque eu sinto. Eu sinto que este triângulo, muitas vezes, é só uma referência para eu lidar com este mundo. É só uma referência que não me deixa fugir dele. Que não me deixa, principalmente na relação com o mundo, com os outros, com a vida, com a sociedade, com esta, com as regras, com as leis, com a cultura, com a história, com as tradições. Este jogo de ter referências ou de ser tudo, todos. Onde nada obstrui, nada limita, nada separa. São tempos interessantes estes, que nos fazem questionar, que nos fazem puxar de escudos e de armas. Agora saberemos usá-los. Sem nos isolarmos. Quando a natureza é isso que nos mostra. A natureza que tudo abraça, a natureza que tudo recebe, a natureza que tudo acolhe. Será que estou pronto e disposto a morrer por isso? Só amor. Só amor que eu sinto. Na barriga, no baixo ventre, no peito. No olhar. E abro os olhos agora. Abro os olhos. E o que é que vejo na natureza? A natureza é que me relembra. Que nunca foge. Que está sempre disponível. Que me entende sempre. Que me tenta entender sempre. Que não impõe. Um abraço, querida amiga, querido amigo. Um abraço no coração. Até já.